Brasil e China assinam acordos de cooperação em áreas de tecnologia, monitoramento por satélite, defesa, telecomunicação, energia e educação.
Mais de 50 milhões de reais vão ser repassados às cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
Ficou mais fácil consultar dados da Receita Federal, como a restituição do imposto de renda por tablets e celulares.
Quinta-feira, 17 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
14 milhões de reais vão ser disponibilizados para o estado do Rio Grande do Sul para o restabelecimento imediato de serviços essenciais em 145 municípios afetados pelas chuvas.
Outros 40 milhões de reais também vão ser disponibilizados pelo governo federal para a reconstrução das cidades atingidas.
Mais 16 municípios gaúchos atingidos por chuvas intensas, enxurradas e vendavais entre os dias 30 de junho e 7 de julho também tiveram situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Segundo portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, os municípios gaúchos têm o prazo máximo de 10 dias para apresentar a documentação pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
Seguindo a tendência das novas tecnologias, agora é mais fácil acessar a página da Receita Federal em dispositivos móveis.
Agora vai ser possível consultar a restituição do imposto de renda, a agenda tributária e saber notícias sobre o órgão diretamente de tablets e celulares.
Com mais de 50 milhões de acessos por mês, a página da Receita Federal do Brasil na internet ganhou uma versão específica para dispositivos móveis, como os smartphones. De acordo com Cláudia Maria de Andrade, coordenadora-geral de tecnologia da Receita, a nova versão acompanha a mudança de comportamento do cidadão em relação às novas tecnologias.
Hoje, nós estamos nos deparando com uma nova revolução tecnológica, com a chegada dos tablets e dos smartphones. Só para ter uma ideia, hoje o acesso à internet por esses dispositivos é superior ao acesso pelos nossos notebooks ou as antigas estações de trabalho, desktop. E nossos usuários, eles estão cada dia mais ligados 24 horas na internet. Então a gente precisa refletir toda essa mudança cultural e mudança tecnológica para que a gente cada dia mais esteja próximo do nosso cidadão.
A ideia é ampliar os serviços prestados à sociedade. Agora, ao acessar a página www.receita.fazenda.gov.br pelo celular, o usuário vai ter mais facilidade de obter informações como a consulta à restituição do imposto de renda à pessoa física, agenda tributária com datas de vencimento dos impostos, além de notícias da Receita, tudo num formato próprio para a tela do celular. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
No primeiro semestre do ano, foram gerados quase 589 mil novos postos de trabalho no país.
Só no mês passado, foram mais de 25 mil novos trabalhadores contratados com carteira assinada.
É o que mostra o resultado do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A agricultura, o setor de serviços, como hotelaria e alimentação e a administração pública, tiveram os melhores resultados. Priscila Machado.
Lander Dias trabalha há 11 anos na área de bares e restaurantes. No mês de junho, foi contratado como gerente. Ele conta que o desejo é, no futuro, ser o dono do próprio negócio.
Quero aprender, quero tirar o máximo de conhecimento, né? Para futuramente estar tendo o meu negócio, deixar de ser gerente e ser dono, né? Isso que é a primeira intenção, assim, por enquanto, trabalhar.
Lander é uma das 25.364 pessoas contratadas com carteira assinada no mês mês de junho. O número de novos postos de trabalho representa um aumento de 0,06% em relação a maio. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, durante a Copa do Mundo houve menos dias úteis no mês e redução do consumo, mas não foram registradas perdas de emprego. Hotelaria, alimentação, transportes e comunicações foram responsáveis pelo desempenho positivo do setor de serviços. De janeiro a junho, houve aumento de 1,45% no nível de emprego e a estimativa do governo é a criação de 1 milhão de vagas de trabalho em todo o ano de 2014, como explica o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias.
Nós continuamos gerando empregos, temos uma média de mais de 500 mil novos empregos gerados no primeiro semestre, que nos dá a perspectiva de continuar, no mínimo, repetir o que foi o ano passado.
Os setores com melhor desempenho no mês de junho foram agricultura com 40.818 postos de trabalho criados, serviços com 31.143 e administração pública com 1.548 empregos. Reportagem Priscila Machado.
Para divulgar e valorizar a arte de rua, a Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, abriu um edital para selecionar 70 projetos de todo o país nas áreas de circo, dança e teatro.
Mais detalhes na entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez com o coordenador de circo da FUNARTE, Marcos Teixeira.
Quem pode se inscrever no edital da FUNARTE e que tipos de projetos vão ser selecionados?
Qualquer pessoa pode se inscrever. Qualquer artista que tenha algum espetáculo, algum projeto de circo, dança ou teatro. Os projetos, eles são projetos que têm que ser feitos na rua. Você pode ter um projeto para montagem do espetáculo. Ou se você já tem um espetáculo montado, você pode escrever um projeto para circulação desse espetáculo. E para aqueles grupos que já têm 10 anos de atividade na rua, você pode também fazer algum documentário sobre a vida daquele grupo.
O edital prevê 3 milhões de reais em recursos. Como esse dinheiro será distribuído entre os 70 projetos selecionados?
A gente tem 35 prêmios no valor de R$32.700 cada um. O segundo módulo financeiro tem 20 prêmios no valor de R$45.000 e no terceiro módulo são 15 prêmios no valor de R$60.000 cada um.
E esse dinheiro que será repassado é também uma forma de incentivo para que grupos e iniciativas cheguem a outros estados e regiões do país?
A ideia é que isso circule mesmo. Você pode tanto montar um espetáculo para dentro da sua cidade, como você pode circular com um espetáculo que já tenha sido feito, que você não vai ter gasto, não vai ter ônus na montagem desse espetáculo. Se você já tem um espetáculo montado, você pode partir para qualquer cidade, fazer um circuito aí em várias cidades. Tanto mudanças de cidade numa mesma região, até mesmo mudanças de região. Você está na região sul, na região sudeste, para o nordeste ou para o norte, para onde você queira ir.
E as inscrições para o edital da FUNARTE ficam abertas até quando? E quem quiser participar deve fazer o quê?
Olha, até dia 27 de agosto você pode mandar os projetos pra gente. Esses projetos são colocados por correio, ou SEDEX, ou carta registrada. E você tem que encaminhar esse projeto para Prêmio FUNARTE Haja na Rua 2014, escrever qual o módulo que você vai se inscrever, e tem uma ficha de inscrição que você deve preencher, e mandar junto com o seu projeto para a Avenida Rio Branco, 179, sétimo andar, no centro do Rio de Janeiro.
Coordenador de circo da FUNARTE, Marcos Teixeira, obrigada por sua entrevista. A Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Outras informações sobre o edital Artes na Rua 2014 em www.funarte.gov.br.
7 e 9.
Mais de 50 acordos de cooperação foram firmados hoje entre Brasil e China em áreas como tecnologia, telecomunicação, defesa, energia e educação.
A parceria foi resultado de uma reunião que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da China, Xi Jinping.
O encontro marca os 40 anos de harmonia e cooperação entre as duas nações. Carolina Rocha traz os detalhes.
O resultado do encontro foram 54 acordos empresariais e governamentais, entre eles a abertura da primeira agência de um banco brasileiro em solo chinês, o contrato de venda de 60 aeronaves da Embraer e a cooperação da China para o monitoramento da Amazônia. Dilma Rousseff afirmou que a relação entre os dois países está cada vez mais forte. No setor industrial, a presidenta destacou o investimento de US$300 milhões de empresas chinesas para a fabricação fabricação de máquinas da construção civil e a instalação de uma montadora de carros aqui no Brasil. As duas empresas vão gerar 2 mil postos de trabalho. Dilma disse que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e que os investimentos chineses devem crescer.
O Brasil é o principal destino dos investimentos chineses na América Latina. Esses investimentos apresentam forte tendência ao crescimento e à diversificação em áreas como energia, tecnologias da informação e da comunicação, automóveis, alta tecnologia, bancos, petróleo, entre outros setores.
Brasil e China também vão unir esforços para incentivar a participação de empresas brasileiras no mercado chinês. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, vai trabalhar junto à agência chinesa para apoiar empresários brasileiros e chineses. Para o presidente da Seção Brasileira do Conselho Empresarial Brasil-China, o embaixador Sérgio Amaral, a relação entre os dois países é sustentável e demonstra confiança do empresariado.
Em poucos anos, a China se tornou o principal primeiro mercado para os produtos brasileiros. E nesses poucos anos, o Brasil se tornou o quarto destino dos investimentos diretos chineses para o exterior no mundo.
Já o presidente chinês parabenizou o Brasil pela realização da Copa do Mundo e da sexta cúpula do BRICS. Xi Jinping disse que a união e o desenvolvimento comum do Brasil e da China devem ajudar outros países emergentes. O comércio entre Brasil e China passou de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 2001 para mais de 83 bilhões de dólares em 2013. Os principais produtos exportados são soja, minérios de ferro e derivados de petróleo, como óleo bruto. Reportagem Carolina Rocha.
Um outro acordo firmado entre os dois países colocou fim ao embargo chinês à compra da carne bovina brasileira, que estava valendo desde 2012.
A repórter Carolina Becker acompanhou a coletiva de imprensa que divulgou a retirada do embargo e traz as informações ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a visita oficial do presidente da China, Xi Jinping. Para ela, a retirada do embargo abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro.
Nossa determinação é a de superar quaisquer dificuldades técnicas e sanitárias que limitem a ampliação do comércio bilateral. Congratulei-me com o presidente Xi pelo levantamento do embargo e disposição de compra de carne bovina para a China, que abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro.
A China embargou a carne bovina brasileira no final de 2012, após uma notificação de encefalopatia espongiforme, o mal da vaca louca, no estado do Paraná. Para o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, com a reabertura do mercado, a China pode representar 20% do valor das exportações de carne do Brasil, mais de US$1 bilhão.
A partir do momento que nós consolidamos fornecimento para a China, nós temos uma expectativa de fornecer aí no próximo ano de US$800 milhões a US$1 bilhão e 200 milhões em exportação de carne.
Além da carne bovina, outros acordos também foram fechados entre os dois países. Entre eles, a alteração do protocolo para exportação de tabaco para a China, com o objetivo de incluir os estados de Santa Catarina e Paraná. Já o Brasil se comprometeu a dar mais condições para aumentar as exportações chinesas de pescados, tripas, caprinos e ovinos. Luciano.
Obrigado, Carolina Becker, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E acabou agora há pouco, aqui em Brasília, uma reunião entre representantes da China, Brasil e outros 15 países latino-americanos.
Ao vivo, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Bem, essa reunião no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu novamente com o presidente da China, Xi Jinping, além de chefes de Estado e de governo de 15 países latino-americanos, como Uruguai, Guiana, Antigua e Barbuda, Colômbia, Suriname, México, Venezuela, Chile, Equador, Costa Rica e Cuba, e representantes da Bolívia, Paraguai, Argentina e Peru. Na declaração dada há poucos minutos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio de Itamaraty, ela afirmou que Brasil e China deram um passo significante para as relações comerciais entre os dois países que isso será potencializado e que a reunião da China com os países latino-americanos foi para criar laços com essa região. De acordo com a presidenta Dilma, dessa reunião saiu uma série de propostas, entre elas a constituição de um fórum da América Latina, Caribe e China, que vai se reunir no ano que vem, e a criação de um fundo de infraestrutura no valor de 20 bilhões de dólares e uma linha de crédito específica para a América Latina e também para o Caribe no valor de 10 bilhões de dólares. Luciano?
Obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E na matéria sobre a visita dos presidentes da América do Sul à cúpula do BRICS, que divulgamos nesta quarta-feira aqui na Voz do Brasil, dissemos que o presidente do Peru, Ollanta Humala, era também o presidente da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL.
Humala já foi presidente da UNASUL, mas quem ocupa o cargo atualmente é o presidente do Suriname.
A receita do setor de serviços subiu 6,6% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado.
A maior alta foi registrada nos serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação. No ano passado, a receita dos serviços acumula uma alta de quase 8%.
As maiores variações foram registradas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, e as menores no Espírito Santo, Pará e Piauí.
A íntegra da pesquisa mensal de serviços está em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
Informações detalhadas sobre as mais de 16 mil instituições que prestam serviços de assistência social no Brasil. Tudo junto num cadastro nacional.
A ideia é melhorar a oferta e a gestão dos serviços, além de utilizar as informações para o planejamento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social.
E até o final desse ano, para cada formulário preenchido, as prefeituras recebem uma ajuda do governo federal em dinheiro para auxiliar no pagamento de despesas com visitas às entidades e inserção de informações no sistema.
Gustavo tem 11 anos. Há 5, ele frequenta o Centro Social Formar, onde participa de oficinas de literatura, cidadania, artesanato e esportes. O estudante, que quer ser astronauta e ajudar a família quando crescer, conta que as atividades ajudam a fixar o conteúdo da escola e a não ficar na rua.
Eu estou aprendendo muitas coisas, como matemática, português e artes. Se eu não estivesse aqui, eu podia estar na rua e também jogando computador, ficando lá em casa, dormindo.
O Centro de Assistência Social atende crianças de 6 a 14 anos de comunidades carentes do entorno do bairro Areal, em Águas Claras, no Distrito Federal. As crianças passam entre 4 e 5 horas por dia no centro. Recebem no mínimo 3 refeições antes de ir para a escola ou voltar para casa. Segundo a coordenadora do Centro Social, Débora Machado, o principal desafio da equipe de profissionais e voluntários é oferecer para as crianças e jovens atendidos uma nova perspectiva de vida e de crescimento.
Nós mostramos para eles muitas possibilidades a partir do estudo, a partir da perseverança. Então nós mostramos outro universo, outro mundo que talvez eles não tenham acesso, né, em suas casas, no seio das suas famílias.
No Brasil, são mais de 16 mil entidades privadas que prestam serviços de assistência social. Informações detalhadas, como as atividades desenvolvidas e o público atendido por essas entidades, serão inseridas em um cadastro nacional. Os dados vão ajudar o governo a monitorar e qualificar esse tipo de serviço. É o que explica a diretora do Departamento Socioassistencial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Carolina Gabas.
Hoje a gente já tem uma rede bastante grande de CRAs, de CREAs e de unidades públicas de prestação de serviço no país, mas a gente ainda não tem de forma organizada os serviços que essas entidades ofertam, articulados numa rede socioassistencial. Isso vai beneficiar principalmente os usuários, que vão poder conhecer todos os serviços que estão disponíveis dentro do SUAS, seja ofertados pelo poder público, seja ofertados pelas entidades.
O cadastro é preenchido pelos gestores das secretarias municipais de assistência social, que devem visitar todas as entidades privadas inscritas nos conselhos de assistência social. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassa um incentivo no valor de R$ 50,00 por cadastro preenchido até dezembro deste ano. Reportagem Carolina Becker.
7h20.
Um acordo de cooperação nas áreas de nutrição, medicamentos e vigilância sanitária foi firmado nesta quarta-feira entre os Ministérios da Saúde do Brasil e do Equador.
O ministro da Saúde, Arthur Quioro, recebeu o presidente do Equador, Rafael Correia, e a delegação equatoriana, que vieram conhecer as políticas nacionais nas áreas de nutrição infantil.
Entre outras ações previstas no acordo estão a transferência da metodologia utilizada pelo programa Farmácia Popular, que oferta medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto para a população.
A cooperação, com duração de 5 anos, estabelece um intercâmbio de informações, visitas técnicas e projetos conjuntos para capacitação profissional.
Além do fortalecimento das estratégias para a saúde materna e infantil e do acesso à assistência farmacêutica, o acordo envolve as áreas de pesquisa em saúde e avaliação de tecnologias sanitárias.
Mais 5 unidades hospitalares foram certificadas pelos Ministérios da Educação e da Saúde como hospitais de ensino.
Os hospitais credenciados são das Cruz Vermelha, em Curitiba, Santa Casa de Araraquara, Santa Casa de Santos, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Instituto do Coração de São Paulo.
Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a certificação terá validade de 2 anos.
Já estão abertos os editais do projeto de qualificação internacional do Ministério do Turismo.
Os cursos têm duração de 3 meses e são voltados a estudantes de turismo ou hospitalidade.
Além de disciplinas ligadas ao setor, como hotelaria e gastronomia, os estudantes também vão poder aperfeiçoar o idioma.
Vão ser concedidas 110 bolsas de estudo, sendo 60 para a Espanha e 50 para o Reino Unido.
Para concorrer a uma vaga, os alunos precisam ter obtido nota igual ou superior a 600 pontos no Enem, entre 2009 e 2013, e saber falar inglês ou espanhol.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho, em www.capes.gov.br.
Informações pelo telefone 61 20 23 8293.
Autorizada a antecipação do pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial para a população de Rio Negro, no estado do Paraná.
O pagamento feito pelo INSS começa a partir de agosto. A antecipação se dá por conta do estado de calamidade pública reconhecido nesta quarta-feira pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
Os segurados que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais, exceto os benefícios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade ou auxílio-reclusão, podem pedir o adiantamento de uma renda mensal.
Mais de 1.500 professores licenciados em artes cênicas, artes visuais e música concorrem a 161 vagas no primeiro curso de mestrado profissional em artes, Prof. Artes.
São 11 instituições de educação superior públicas, federais e estaduais que fazem parte dessa edição do projeto, com destaque para a região Nordeste, que abre 64 vagas.
Estão contempladas pelo projeto as 5 regiões do país. O mestrado profissional em artes é um curso semipresencial, oferecido por instituições que aderiram ao sistema Universidade Aberta do Brasil, criado pelo Ministério da Educação.
Os aprovados vão fazer exame de arguição no período de 21 a 25 próximo, na instituição de educação superior, na qual pretendem fazer o curso.
O resultado final será divulgado dia 30. As aulas começam em agosto. Informações portal.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil e China assinam acordos de cooperação em áreas de tecnologia, monitoramento por satélite, defesa, telecomunicação, energia e educação.
Mais de 50 milhões de reais vão ser repassados às cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
Ficou mais fácil consultar dados da Receita Federal, como a restituição do imposto de renda por tablets e celulares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Quer saber saber mais sobre os serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.